O Dia do Jornalista foi comemorado ontem, 7 de abril. A data homenageia o trabalho dos profissionais da mídia, responsáveis por apurar fatos e levar as informações sobre os acontecimentos locais, regionais, nacionais e internacionais para as pessoas de maneira imparcial e ética. Para falar sobre esse dia, convidamos Danilo Duarte. Ele é professor do curso de jornalismo da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Há muito tempo, né, Danilo? Há bastante tempo. Boa tarde. Qual a importância dessa data para os jornalistas?
Boa tarde a todos. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Band, nossos colegas aqui no estúdio. Então, é uma data extremamente relevante, né? Que ela foi instituída desde 1931 pela Associação Brasileira de Imprensa. Então, veja que já é uma organização da classe dos jornalistas, né, praticamente há um século, né? A gente completa aí 100 anos em 2030. E ela, na verdade, ela é importante porque ela reconhece o jornalismo e o jornalista enquanto um profissional, né? E, sem sombra de dúvida, a profissão do jornalista é uma das mais antigas do mundo, né? Desde a antiguidade, desde lá do Império Romano, você tinha, né, a informação que ela era lida para os romanos. As principais informações que eram passadas era passada já por uma pessoa designada a fazê-la. Então, assim, o Dia do Jornalista, o 7 de abril, principalmente no Brasil, ele integra, né, um reconhecimento desse profissional jornalista que atua e que é tão necessário para o momento.
Danilo, sabemos que atualmente não há exigência do diploma para atuar como jornalista em todo o território nacional. Explica pra gente como isso impacta na qualidade do trabalho, do serviço do jornalista e também na vida dos profissionais que estão saindo das universidades.
Veja só, essa é uma pergunta extremamente relevante e importante. Você tocou dois pontos, né? A questão da qualidade e a questão do reconhecimento, que tem impacto direto também na questão da remuneração financeira. A exigência do diploma, ele caiu lá em 2009, foi ao teu Supremo, foi contestada. E, na verdade, isso é um processo muito maior do que apenas no Brasil. Há um processo de desregulamentação das profissões no mundo inteiro. E o objetivo maior, a gente percebe, que quando você desregulamenta uma profissão e cai a exigência de um diploma, você abre brechas para que empresas, empresários, organizações não contrate o jornalista formado, rebaixe o piso salarial dele, acaba aceitando outros profissionais que passam a desenvolver essas atividades, utilizando outras formas, outras formas de apuração, por exemplo, ou não tendo aquela responsabilidade, aquela formação adequada para estar tratando de determinados conteúdos. Mas, assim, o principal que a gente percebe é a desvalorização da profissão. Porque, veja só, se nós temos um leque de profissões importantes, e todos os profissionais e profissões são extremamente importantes, se a gente parte para essa questão de queda do diploma, então, eu tenho um notório saber sobre determinada área, eu vou passar a exercer o direito, eu vou passar a exercer a fisioterapia, eu vou passar a exercer outras profissões, digamos assim, que são bastante requisitadas pela população só porque eu tenho um determinado saber. Então, assim, o que a gente costuma entender é que, para além disso, ele é um processo de descredibilização do próprio profissional de jornalismo e também de uma questão do mercado de trabalho, né? De desregulamentar uma profissão onde você tem um mercado de trabalho muito mais vasto, você rebaixa salários, você não atende o piso salarial, você flexibiliza uma série de direitos que o jornalista já havia adquirido. Isso foi feito com uma falsa justificativa de que era uma lei da ditadura militar e era uma lei que não servia para nada. Aí cai toda a lei de imprensa, né? Para, na verdade, desregulamentar a profissão do jornalista. Então, assim, enquanto professor de jornalismo, enquanto jornalista formado, a gente defende, sim, o jornalista por profissão. E eu abro um parênteses aqui, bem importante. Não quer dizer que dezenas, centenas de profissionais que trabalham na comunicação, no rádio, não são importantes porque não têm a formação. Não, não se trata disso. Muito pelo contrário, nós entendemos que há espaço para todos os profissionais que aqui estão. Nós temos profissionais de várias com várias formações, várias especialidades e principalmente com trajetórias diferentes. Então, assim, a gente tem que ter respeito pelas trajetórias, a gente tem que ter respeito pelo trabalho que todos exercem tão bem. A gente tem extremo respeito, o curso de jornalismo sempre acolheu e teve muito respeito, sobretudo, pelos jornalistas não formados, mas que têm o seu registro profissional e que foram, digamos assim, pioneiros no jornalismo no interior da Bahia. A gente tem total reconhecimento.
A experiência também é importante nessa área, né?
A comunicação está para além do jornalismo. Tem pessoas que têm uma grande habilidade, capacidade de comunicação e são grandes comunicadores. E isso não impacta, a exigência do diploma não tira, né, essas outras atuações. Há espaço para todo mundo. Aquele comunicador, ele vai continuar a existir, a pessoa vai continuar tendo o direito de expor suas opiniões, de trabalhar com a comunicação, até mesmo com a imprensa, mas isso não implica necessariamente de desregulamentar uma profissão. Né? Então, assim, é nesse sentido que a gente...
Uhum. Luciana...
Além, só para concluir,
sim,
a gente entende que há também um processo importante de formação na academia, dentro das universidades, que dá uma boa base teórica, metodológica, de formação social mais aprofundada para os profissionais enfrentar um mundo tão complexo que a gente tem, né, atualmente.
Só nos atualiza, essa lei, essa exigência do diploma, isso já foi definido nas instâncias superiores?
Foi definida, na verdade a exigência ela cai primeiro com a juíza substituta, né, em um tribunal. A FENAJ, a Federação Nacional dos Jornalistas, aí entra com um recurso
já no STF.
No STF, e até o momento essa decisão foi mantida e o relator dessa decisão foi o Gilmar Mendes, né? Só que, assim, de lá para cá ocorreram várias mudanças sociais e vários ataques aí, inclusive ao próprio STF, por uma legião de pessoas que utilizam o falso direito de expressão.
Esse final de semana mesmo, o STF sofreu um ataque absurdo.
Simplesmente para dizer, não, eu sou cidadão e eu posso falar tudo. Não é bem assim. Tudo que a gente fala também, a gente é responsável pelo que a gente fala e principalmente pelo que a gente publica. Então, vejam só, o direito de fala é uma coisa, o direito de liberdade de imprensa é outra. E, assim, a gente tende a garantir esse direito, mas, assim, há profissionais também para exercer esse direito.
Vamos falar da FENAJ, né? Sim. Qual é a importância da Federação Nacional dos Jornalistas e também da DRT, né? Para que serve todo jornalista, todo comunicador que está na mídia tem que ter?
Eu acredito que sim. Eu acho assim, quem exerce atividade profissional, está dentro de um órgão profissional, ou fundo, ou empresa, ou uma agência, é preciso ter o reconhecimento da... O que é um DRT? As pessoas às vezes nem sabem o significado, né? É a Delegacia Regional do Trabalho. Então, no momento que você tira um registro profissional e você tem autorização para atuar como profissional, você também tem uma série de direitos a partir desse registro. Então, reconhecimento da sua categoria, reconhecimento da sua classe, do seu piso salarial. O DRT, na verdade, é a Delegacia Regional do Trabalho, do Ministério do Trabalho, que reconhece que você pode atuar enquanto aquele profissional. A gente sabe que no Brasil nós temos os registros, que antigamente era chamado de precários, ou provisórios, e tem as pessoas que têm a DRT por serem radialistas, comunicadores, etc. É extremamente importante você ter um registro profissional. A gente defende que, além do registro profissional, no caso do jornalismo, a gente defende o jornalista por formação, o diploma. E só me lembrei qual foi a última questão. Ah, sobre o sindicato, né? Sobre a importância. Eu acredito que temos uma diversidade grande de sindicatos. E os sindicatos, eles são importantes na medida quando ele defende as reais necessidades e interesses de determinada classe trabalhadora. E eu acredito que a FENAJ, a Federação Nacional dos Jornalistas, ela faz um trabalho importante em rede nacional. Ela inclusive, faz um trabalho que nós não temos conhecimento no dia a dia, porque, assim, a FENAJ ela não é um conselho como um conselho regional ou federal de medicina, ela é apenas uma associação. Então, assim, ela tem o poder de fiscalizar o trabalho, mas ela não tem o poder de coibir, ela tem o poder de denunciar quantos e quantas empresas de comunicação ou de outras áreas de jornalismo não cometem, às vezes, irregularidades com os profissionais, não cumpre o piso, às vezes não tem nenhum profissional formado, não faz um acompanhamento adequado. Então, assim, a FENAJ é importante quando ela reúne uma série de interesses, né, e reúne uma categoria ao seu entorno e vai à luta por essas questões. Você ter o reconhecimento de uma carteira nacional de jornalista, uma carteira internacional, ser reconhecido, ter os seus direitos sendo defendidos, é extremamente importante.
Bacana. Bom, Danilo, para finalizar, Qual a mensagem que você deixa para um jornalista que está iniciando a carreira agora?
Olha só, eu acredito muito no jornalismo e acredito que nunca foi tão necessário a profissão dos jornalistas no mundo contemporâneo, como no momento. Nós temos aí, e é um processo mundial isso, não é uma questão só do Brasil, a gente tem uma enxurrada de desinformação, comumente apelidado aí com fake news, né? Então, assim, nota que é o jornalista que está tendo esse trabalho árduo de informar com responsabilidade a população. E são, usar o termo comum, as fake news, elas causam grandes prejuízos, né, do ponto de vista comercial, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da formação. Então, assim, a gente chega nas nossas redes sociais, celulares, nas nossas casas, famílias, em grupos, informações assim completamente
como é que a gente descabidas,
pode dizer? Descabidas, a respeito da importância de uma vacinação com as crianças, a respeito do que é saudável, do que não é, sem falar em notícias falsas mesmo que são inventadas. Então, assim, você tem ainda, e a gente precisa acreditar nos veículos de referência.
Ô Danilo, e sempre existiu, só que agora
está
maximizado, né? Devido à internet, à velocidade da comunicação.
Exatamente, perfeita a sua observação. Então, assim, a gente, a um determinado modelo de sociedade, a gente tinha menos polos produtores, menos pessoas produzindo informação. Hoje, com as redes sociais, com a internet, com a facilidade que nós temos, muitas pessoas têm acesso a produzir e difundir informação. Então, assim, já é um outro paradigma, já quebrou aquele modelo, né, só dos grandes veículos.
Isso.
E isso a gente enxerga como extremamente positivo, você dá voz a uma série de pessoas. Uhum. Mas o dar voz também, ela vem carregada de várias responsabilidades. Então, assim, há uma enxurrada de desinformação. Então, isso é muito ruim. E para esse jornalista, aquele jovem que chega no mercado, a gente defende sempre a boa formação, uma formação humanista, uma formação calcada aí dentro dos códigos de ética do jornalista, que ele olhe para a sociedade de forma crítica, que ele realmente traga qual é o princípio maior do jornalismo.
Valores filosóficos e sociológicos também?
Também, valores, por exemplo, os princípios do jornalismo, né? A gente tem que noticiar o que é importante para a maioria, né? Ver o que é importante para a população, o que vai fazer diferença na vida das pessoas, e não trazer à tona o que é de interesse apenas de um pequeno grupo, ou de um determinado político, ou de uma determinada empresa. Então, na verdade, a revelação pública, trazer à tona o que é de interesse público. Esse é o grande ponto do jornalismo, e trazer notícia com apuração, notícia atual, notícia que checa as informações, que ouve os vários lados, não existe apenas um ou dois. Uhum. Né? Então, assim, tem uma frase que a gente costuma dizer, o jornalismo, ele mudou, né? É uma das profissões que mais muda, e mudou sobretudo quando você, jornalista, escreve e sabe que lá do outro lado você tem um ouvinte, um usuário, um telespectador que pode te responder imediatamente. A forma como você escreve e o que você publica também mudou, você se torna ainda mais cuidadoso com isso. Então, a gente entende que a profissão é importante e que os jornalistas e futuros jornalistas precisam encarar essa profissão com muita responsabilidade.
Bacana, a gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo
daqui
bloco,
a pouquinho.
No Universo Diverso. Jornalismo Importa, é a semana de jornalismo. Exatamente. Da UESB, a gente continua falando daqui a pouco.
Professor Danilo, muito obrigado pela sua participação, e todos aqui da Band, toda a nossa equipe deseja sucesso, êxito nessa semana do Jornalismo Importa.
Nós que agradecemos, agradeço em nome da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, a UESB, agradeço em nome do curso de jornalismo, e assim, agradeço a Band FM pelo convite. Tenho muito prazer sempre de estar aqui na Band, de poder falar para a população e dizer assim que vocês fazem um trabalho incrível na nossa cidade, e sem sombra de dúvida, a Band é muito reconhecida pela população.
Que bom.
Que bom.